É possível criar carros esportivos fazendo alterações eletrônicas e mecânicas, como num Pulse Abarth, ou refinando a aerodinâmica e a mecânica, como no Civic Type-R, ou até mesmo pegando a mecânica de um carro de competição e colocando num carro mais convencional, como no GR Corolla. Só que essa nova geração do BMW M2 segue uma outra receita, que é de pegar um carro maior, o M4, e transformar ele num esportivo pequeno, quase a mesma potência e praticamente a mesma mecânica. Só que isso tem prós e contras. O motor 6 cilindros precisa rugir, mas antes de mais nada, se inscreva no canal da 4 Rodas, clica no sininho aqui embaixo para você receber a notificação assim que o novo vídeo for publicado e apontando seu celular para esse QR Code aqui do lado, você pode assinar todo o nosso conteúdo, inclusive ter acesso à revista online pelo nosso aplicativo, que você também pode baixar, porque você vai conseguir ler as notícias por ali também. Ele é meio feinho, mas respeita ele, porque é um dos últimos carros da BMW Motorsport sem nenhuma eletrificação. E repara nesse relevo aqui no capô, porque ele foi feito exatamente para que caiba esse motor, que é o S58, um 6 cilindros 3.0 biturbo, que é exatamente o mesmo motor do M3 e do M4, só que uma versão um pouquinho mais fraca. São 460 cavalos e 56,1 kg força-metro contra 510 e 66,3 kg força-metro. Tudo isso na programação, porque é rigorosamente o mesmo motor, mesmos turbos, duas bombas de alta pressão para injeção direta, pistões forjados, enfim, toda aquela parafernália eletrônica e também de amarração de chassi, porque a plataforma também é a mesma. Então você tem essas barras aqui cruzando, fazendo treliças para frente, para trás, na transversal aqui na frente, descendo também. Tudo para ter o motor e as torres de suspensão bem ancorados, para o carro ser muito amarrado e muito firme na pista. Isso é fundamental para um carro como esse. Na verdade, a geração anterior do BMW M2 tinha o mesmo conjunto de suspensões do M3 e do M4, como esse aqui também tem. Duplo A na dianteira e 5-link na traseira, ou seja, todas as rodas são independentes, com seu acerto. Eles colocaram só molas mais macias na traseira desse carro, que são as mesmas molas do M3 Touring, a perua, que tanto quisemos que fosse lançada e já foi lançada lá fora. Mas o resto do acerto, os amortecedores ajustáveis, tudo isso foi feito propriamente para um M2. O fato é que essa interação entre o M2 e o M4 nunca foi tão grande. E agora até as bitolas dianteiras têm a mesma largura. Então, isso daqui, trocando em miúdos, é um M2, que na verdade é um M4 com 23 centímetros a menos de comprimento. De resto, é o mesmo carro. É melhor do que eu ficar falando, olha, isso aqui é igual, olha, isso aqui também é igual. É melhor enxergar dessa forma, esse daqui é um mini M4. Eu sei que eu já dei o sermão, mas eu preciso te dizer que os pneus também são os mesmos do M3 e do M4. 19 polegadas na frente, 20 polegadas atrás. O câmbio que vem para o Brasil é sempre automático de 8 marchas. Adivinha de quem que é? Pois é. Mas lá fora também tem opção de câmbio manual, que deve ser bem divertido. Mas você vai ver que o automático não deve muito, não. E, para nossa sorte, pelo menos o diferencial traseiro com deslizamento limitado é diferente, porque ele é uma versão mais atualizada do que aquela usada nas versões... Nas versões, não. Nos irmãos maiores. Mas é isso. Ter essa relação tão próxima com o M3 e o M4 também é um fardo, porque essa nova geração do M2 pesa 1.725 quilos. Enquanto o M4 pesa 1.737, são 12 quilos de diferença. Então ele é menor, tem um pouco menos de potência, mas tem o mesmo peso, então ele também não é tão rápido assim. Mas eu vou falar do desempenho depois. O fato é que isso é um fardo, literalmente um fardo, para esse carro que na geração anterior tinha 150 quilos a menos. Parece que eu não sou o único que engordou na pandemia. Pelo menos o BMW M2 tem seu próprio estilo, ainda que um tanto controverso. Na verdade, eu acho até que os designers da BMW são vingativos, porque a gente falou tanto daqueles dentes de castor que eles estão colocando no XM, no próprio M3 e no M4, que eles colocaram umas gradezinhas aqui menores, mais convencionais, mas muito quadrado, né? Tudo nessa frente aqui é quadradão. Quando eu via esse carro por foto, eu lembrava mais do Chevette da primeira geração, que tinha aqueles faróis num formato quadrado, um nicho quadrado, integrado com a grade, do que com BMW. Mas vendo ao vivo, eu não fui tão impactado assim. Você nota os volumes aqui para tomada de ar, que realmente são funcionais. Esse carro tem 8 radiadores e o ar precisa passar por todos eles. Mas eu acho que teria sido mais interessante e mais fiel à geração anterior do M2 se esse carro fosse mais parecido com o Série 2 Coupé, que é a versão civil desse carro, que não vendem no Brasil e nem vão vender, porque também não faz muito sentido. É um nicho de mercado, é um cupezinho muito pequeno, e se não é para ter com uma boa potência, talvez não faça realmente sentido pagar 400, 450 mil reais num carro como esse, né? Duas coisas legais que são padrão em todos os M2. Esse retrovisor com uma aleta aerodinâmica e essas saias que envolvem muito do paralamas, que obviamente é tão saliente para acomodar as bitolas de M4. Mas como esse carro aqui é da versão track, ele tem pneus semi-slick e também teto de fibra de carbono. É bom para você reduzir o centro de gravidade, mas o que você economiza em peso aqui são só 6 quilos. É praticamente a coquinha zero na churrascaria, não adianta nada. É sempre bom ver o Hofmeister King sendo preservado, essa voltinha aqui na janela traseira. Mas essa traseira, de fato, tá um tanto rebuscada, mais rebuscada do que nunca, né? Eles colocaram esse volumão no para-choque, que antes era um volume... era bem compacto, a traseira do M2 era um negocinho bem encurtado, quase cotó. Ele tinha um terceiro volume, mas era bem curtinho. Agora eles colocaram esse volumão que parece que tá clamando, pelo amor de Deus, legislação dos Estados Unidos, me aceita. Porque antigamente tinha isso, né, do para-choque de carro europeu ter uma sanfona praticamente no para-choque traseiro para poder ser aceito na legislação de lá. E esse carro é mexicano, ele não é alemão. Então fizeram esse enorme para-choque e parece que esse volume meio que foi pensado para acomodar os paralamas largos e também para dar algum destaque para as 4 saídas de escape que ele preserva, pelo menos. Agora tem uma coisa legal: esse porta-malas tem 390 litros quando você não está com um pneu de estepe aqui ocupando espaço. De qualquer forma, é um porta-malas bem grande se você for pensar que um dos rivais desse carro é um Porsche 718 Cayman, que tem porta-malas na frente e você não consegue acomodar nada. É complicado. É lógico que não é bom, né? É bom se você for dormir aqui. Mas o espaço para a cabeça é até melhor e o encosto, né, o assento também, são confortáveis. É um assento comprido e tal. Tem uma saída de ar-condicionado independente, com uma zona de temperatura também à parte, o que é até generoso demais para o espaço que você tem aqui. Mas isso aqui, para criança, vai funcionar muito bem. Você tem um apoio de braço aqui? Meio duro. Não é um apoio de braço, é um acesso ao porta-malas, então, perdão. Mas se eu fizer isso aqui, o banco vai automaticamente assumir a sua posição original, que é a minha posição de dirigir, e meus joelhinhos vão ficar travados aqui. Mas eu ainda posso usar o cinto de segurança para ficar ainda mais firme aqui atrás, que é o cinto com as cores da Motorsport. Mas é aquilo, para adulto, entrar aqui atrás é você reclamar de dor, né? De joelho, gemer para entrar e sair, e eu vou gemer logo para sair daqui antes que se torne insalubridade. Aí eu puxo a travinha, jogo para frente e o banco se encarrega de fazer sua mágica para me dar espaço ou o mínimo de espaço para conseguir sair daqui.
Vamos lá.
Não gemi. Foi difícil. Outra coisa desse pacote track é esse banco aqui esportivo quase concha. Porque ele é de fibra de carbono, Ele tem um suporte lateral de concha, ele tem um conforto de banco concha, inclusive com um relevo aqui no meio, que lembra a fita que passa aqui entre as pernas para prender os cintos de 5 pontos, né? Ele só tem um cinto convencional. Mas não é exatamente confortável, ele ainda tem um ajuste elétrico, de inclinação do assento também, e para correr para frente e para trás, como você viu. Mas não é exatamente confortável como o banco padrão da versão padrão do M2, que custa R$618 mil. Esse daqui custa R$50 mil mais caro, R$668 mil. Será que vale? Bem, aí vai do quão track você vai usar ele, se você vai fazer jus a esse nome da versão. Porque se não for, se for um carro para usar mesmo no dia a dia, que você vai ver que é possível, vai funcionar muito bem o banco convencional, que é um banco de esportivo de BMW. Isso aqui é um banco de M3 Competition, né? Track. Aí faz outra diferença. Mas vou te falar, em geral, esse M2 é um carro muito bem montado, mas o acabamento não é o de um BMW de luxo. É para um esportivo, ele não tem nada macio aqui, aqui também é duro. Vai ter um maciozinho aqui na parte superior do painel, se é que você se importa com isso. Mas eles capricham muito no visual. E você vê essas cores aqui da Motorsport, quando eu ligo o carro, elas até ficam piscando, como se fosse uma respiração, um batimento cardíaco. É mais notável no escuro, sendo bem sincero. Mas tem isso. E a porta também tem um acabamento macio, mas ainda um tanto duro. E você percebeu, né? Tem um barulhinho aqui. E eu posso até desligar um pouco o ronco do motor se eu quiser, mas eu não quero. Mas é aquilo, é um BMW, então você não vai ter mais um lustrador analógico atrás do volante. Vai ter a tela fazendo as vezes disso, que você consegue mudar o grafismo até de acordo com o modo que você está dirigindo, se é Sport, se é Track. E tem a tela integrada para a central multimídia, integrada mesmo à moldura, uma coisa que está se tornando pasteurizada na BMW. Eu já falei aqui, até no lançamento do X1, que eu não curto tanto essa interface cheia de ícones aqui. Mas o legal desse carro, indo direto ao ponto, é que você pode selecionar o modo de condução no detalhe, assim. Se você tem um modo de personalização, você pode deixar o motor no Sport ou no Sport Plus, o chassi no Sport ou no Sport Plus, a direção no modo esportivo para ter uma resposta melhor, o freio no modo esportivo para ter uma reação mais rápida. E quando você faz esse setup todo, você também consegue controlar o controle de tração. Primeiro tem que desligar ele, vamos lá. Desce ser off aqui. M-Drift, ativar mesmo assim. Voltando lá, eu consigo controlar o modo de controle de tração em 10 níveis. Então você pode escolher o limiar do deslizamento que você vai ter, do drift que você vai ter, a saída de traseira que esse carro vai te proporcionar. E eu acho que é para isso que esse carro existe, né? Para sair de traseira com facilidade. Aproveitar o entre-eixos menor, o comprimento menor e, claro, para correr. Então eu acho que é a hora de a gente fazer esse motor 6 cilindros rugir. Vamos para a pista? Aceleração 160 já. E o carro solto, eu botei no modo que deixa o carro de fato mais solto, ele prepara, ele se adequa a uma situação de controle de estabilidade, tração desligado, proporcionando alguma derrapada com as rodas traseiras. É para isso que é feito um M2. Eu fui fazendo como se... só a primeira passagem, mas, cara, muito bom. E é isso, é um carro que, se você libera todas as amarras dele, ele se torna uma máquina de te deixar feliz e de fazer a traseira escapar. É muito bom. Cortou. Ó, dá até umas emboladas. E se você vacila, como eu fiz aqui, eu tô agora com o modo M2 ativado, com o controle de tração habilitado, mas o motor e o chassi e o freio no modo mais intenso possível. Então ele consegue dar esses golpezinhos bem legais. Ó, dá até umas cabeçadinhas. Eu acho que o câmbio automático, ele tá tentando imitar um DCT, né? Um câmbio de dupla embreagem. E as trocas são muito rápidas. E olha como é que eu tô preso nesse banco concha. É impressionante. E é isso, é um carro muito na mão, muito assentado. Nossa, é um baita de um carro legal. Direção precisa. Ó, resposta de freio. É demais esse carro. Deixa eu reduzir aqui, chamar numa reduzida. Retornei ao ponto que eu tava. Ó, agora ele não vai distracionar a traseira. E ele cresce! E ele mostra aqui o indicador de troca de marcha. 200, hein? Mais uma marcha, sexta marcha agora. Esse barulho de tambor aqui é demais. 240, 250. Todos os... A bateria da câmera, o microfone, tudo se soltou com essa frenagem. Que carro assentado, que carro no chão. E ele não é muito duro. E acho que isso é uma coisa que só ratifica o comportamento dele na cidade, porque por mais que ele seja um carro nascido para ser esportivo, né? Ele não é duro. Eu, meu bairro onde eu moro é tão... O asfalto é tão ruim que a Honda replica a condição de asfalto na pista de testes deles em Sumaré. E eu não achei tão ruim assim rodar com esse carro no modo confortável. Aqui ele tá no modo Sport Plus, de suspensão, mas ainda assim a carroceria ela mantém um nível de conforto legal, não fica aquele carro saltitante. Eu tô impressionado de verdade, é muito bom isso aqui. Eu ficar reduzindo marcha. O volante tá próximo pra mim? Tá. Cara, vou botar um pouquinho mais pra frente aqui. Esse ronco é demais. Aí, ele dá esse golpe. Um câmbio automático não deveria dar esse golpe. Ele só dá esse golpe porque ele tá tentando parecer os antigos DCT. Eu vou frear aqui, eu não posso fazer essa curva rápido. Por segurança. É norma daqui da pista. Mas é demais. Eu queria poder fazer drift aqui agora. Cara, fazer isso aqui de lado seria sensacional. Olha isso. Mais uma saída de curva. Próxima marcha. Olha isso. Imagina no autoban. Mais uma vez 250. Freio maravilhoso, a precisão que ele tem, a direção também. É isso, não é um carro gigante. Quer dizer, o M3 não é gigante, mas ele é muito maior. Quando você tem esse pacote compacto aqui, nossa, demais, demais. Eu esqueci o que eu tinha que falar. Tô em êxtase. Uau. E é isso, né? Você tem um volante com borboletas de fibra de carbono, com detalhe em fibra de carbono, com os modos M1 e M2 para você ter o teu setup. E você pode vir aqui e fazer um setup muito personal, muito personalizado. Ele é muito configurável para você fazer esse controle. Inclusive, eu tava dirigindo, tava vindo para cá pra pista, no modo comfort, né? Modo mais eficiente também, até para poupar um pouco o tanque. Mas aqui no câmbio você tem um seletorzinho para você selecionar o nível de conforto nas trocas. Eu vim no mais confortável possível, né? Para brincar aqui mesmo. Então eu botei no modo mínimo, então ele vai adiantando as trocas de marcha e consegue ficar em oitava marcha a 90 por hora com a rotação lá embaixo. Mas aí você pode aumentar a intensidade aqui e aí ele vai esticar mais as marchas. E aí não tem problema. Cara, você consegue fazer o carro que você quer num modo confortável de verdade ou no modo esportivo visceral. Até vai até mais, né? Porque eu posso vir aqui no M-Mode e colocar um modo track. E aí vai ser uma coisa mais insana ainda. Deixa eu botar no modo esporte, que ele vai mudar até o quadro de instrumentos aqui pra mim. Vamos lá. Pronto. Já muda a configuração do quadro de instrumentos para eu ter uma visão mais interessante aqui. Vamos ver. Reduzir. Aí mostra mais a primeira marcha aqui. Ó. E como eu tô no modo conforto, ele já não dá aquelas cabeçadas. E você vê como o carro tá mais confortável, tá mais solto, né, em curso de, em termos de curso de suspensão. Reserva. Caiu rápido essa autonomia. E falando em desempenho, aqui na pista esse carro cravou um 0 a 100 em quase 4,1 segundos. E o M3 fez em 3,4. R$ 668 mil é grana, muita grana. Só que as antigas opções óbvias nessa faixa de preço estão mais caras. Aquele 911 carreirinha não é nem o S, é a versão básica mesmo. Agora parte dos R$ 835 mil. E aí, se você se distrai por uns 2 minutos ali no configurador da Porsche, ele passa de 1 milhão fácil. Aí tem o 718 Cayman GTS, né, que é o 6 cilindros mais barato. Ali logo abaixo, custando R$ 680 mil, ainda mais caro que esse carro. E novamente, tem muito opcional que você vai querer colocar e o carro vai beirar os R$ 800 mil de um 911. E aí na Mercedes existe o CLA 53 AMG S, ou CLA, não, AMG CLA 53S, esse é o nome certo. Que aí tem um motor 2.0 de 4 cilindros, mas rendendo quase a mesma potência, são 421 cavalos, praticamente o mesmo torque e com exatamente o mesmo desempenho. Mas eu particularmente não gosto porque é um carro meio duro, meio desconfortável para você usar na cidade, ao contrário desse aqui, que pelo menos no meu dia a dia nem raspa na minha garagem, onde o nosso Onix de longa duração raspava. Então já ganhou pontos comigo por isso. É um carro super tranquilo de você usar no dia a dia. Então ele consegue encontrar ali o seu espaço. É um carro relativamente completo, né, em todas as suas seus equipamentos de pista, desempenho, equipamentos de segurança também, por um preço abaixo dos Porsche. Agora me diz aí, o que, que você acha? Faz sentido comprar um BMW M2, ainda que com câmbio automático e com um belo desempenho, é verdade, em vez de inteirar e comprar um Porsche ou pagar seus R$ 594 mil em um Mercedes CLA, AMG, é verdade, com o motor 2.0 mais potente do mundo? Apitou, né? Ele tá querendo ser a sua opção. O que, que você acha? Diz aí nos comentários. M2 é uma baita compra? Ou não? E é isso. Fico por aqui. Você sabe que aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo até quando a tração tá na roda traseira.